Quero finalizar hoje com os irmãos a nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes. Então peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Eclesiastes capítulo 12, do verso 9 até o verso 14. E que o Espírito Santo possa nos conduzir na leitura e na meditação da sua bendita palavra. Amém? Eclesiastes capítulo 12, de 9 a 14, diz o seguinte: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós cantamos que queremos o Senhor, queremos te ver, queremos ouvir a tua voz. Por isso, o desejo do nosso coração nesse momento é que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso próprio coração, para que assim possamos te enxergar e possamos te ouvir através da tua palavra exposta nas Escrituras. Que nós possamos nos conformar à imagem do teu Filho e assim aprendermos dia a dia a temer o Senhor. Que a nossa vida a cada dia esteja nas tuas mãos, consagradas ao Senhor somente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos então, meus irmãos, à parte final de Eclesiastes. E é importante que você já comece notando aqui como o discurso muda. Se você perceber aí, você vai ver que o discurso muda para uma terceira pessoa. Enquanto até aqui nós vínhamos lendo o pregador dizendo: eu esquadrinhei, eu vi, eu ouvi, eu descobri, eu percebi, e colocando as suas percepções, agora parece que uma outra pessoa está falando do pregador. Não é mais o pregador que está falando, e sim o autor ou o organizador do livro de Eclesiastes. E uma notícia talvez um pouco curiosa para nós é que nós não sabemos quem foi esse organizador. Possivelmente o pregador aqui que fala durante todo o livro foi Salomão. Mas quem juntou todos esses dizeres de Salomão, quem colocou tudo isso da forma organizada que está Eclesiastes, nós não sabemos. Lendo o livro de Eclesiastes, nós vemos que essa pessoa foi um sábio, uma pessoa que organizava, que colecionava provérbios, alguém que registrou o discurso do pregador, então provavelmente alguém que conhecia esse pregador bem de perto, e que ele está registrando tudo isso para o seu filho, ou para os seus discípulos, para ensiná-los, para mostrar como funciona a vida. E ele encerra o livro concluindo sobre a vida do pregador e o grande ensinamento, a grande suma, o grande resumo que o pregador quis ensinar. Nós vemos aí no verso 9 que o pregador, além de ser sábio, ainda foi um professor, um grande mestre para o seu povo e para a sua comunidade. Alguém que, como ele diz aí, ensinou o conhecimento para todo o povo. E além disso, como ele disse ao longo do livro, ele esquadrinhou, ele procurou em toda parte, ele observou durante toda a sua vida como as coisas funcionavam. Isso o levou a escrever muitos provérbios, muitas conclusões sobre a sua vida. Esse verso 9 nos indica que há uma grande chance, sim, desse pregador ter sido realmente Salomão, porque Salomão é descrito nas Escrituras não só como alguém muito sábio, mas como alguém que registrou muitos provérbios. Se você olhar lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, nós temos o seguinte: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Eram grandes sábios daquela época. E correu a fama de Salomão por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Então, se você for comparar aí, você vai ver que essa descrição é bem semelhante a que nós lemos no final do livro de Eclesiastes. E por isso nós podemos dizer, podemos concluir que provavelmente esse pregador tenha sido Salomão. Mas ainda que não fosse Salomão, lembre-se que a discussão do livro não é essa. Não é a gente tentar descobrir quem é, afinal, esse pregador. Será que é Salomão ou não? Não, o foco é apresentar esse pregador e o resumo do seu pensamento. Nesse labor de escrever provérbios, nós vemos aí no verso 10 que o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão as palavras de verdade. E o que isso significa? Isso significa que o pregador procurou dizer coisas boas sobre a vida. Procurou falar: olha, a vida é boa, aproveite. Aproveite o seu dia. Busque prazer nas coisas. Só que a conclusão a que ele chegou foi totalmente diferente à que ele esperava. Isso vai nos indicar que o tom pessimista que o pregador assume durante todo o livro ainda é pouco diante da realidade que ele viu e que ele experimentou. Então, lembre-se que nós vimos que o tempo inteiro há um pessimismo rondando o livro de Eclesiastes. Isso porque, como nós vimos, ele diz que nada na vida faz sentido. Tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é correr atrás do vento. Não adianta nós encontrarmos satisfação, encontrarmos prazer nas coisas, porque elas passam. Não dá para nós sentirmos isso para sempre. Em algum momento a gente vai sentir enfado, cansaço. Não tem como a gente aproveitar as coisas da maneira que a gente quer. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou, numa outra expressão que ele utiliza muito aí, toda a humanidade está encerrada debaixo do sol. Ou seja, debaixo do domínio do pecado. Debaixo do domínio do pecado, debaixo do sol, tudo é fatigante, tudo é cansativo. Nada consegue nos trazer uma verdadeira satisfação. Nas últimas 3 semanas, desde o início de janeiro, na verdade, nós temos visto aqui a importância de nós buscarmos o crescimento espiritual. O pastor Marcelo nos expôs aqui uma série em 2 Pedro. E nós vimos que um dos grandes perigos ao medir o nosso crescimento espiritual é quando nós achamos que a nossa espiritualidade está baseada somente no que as pessoas dizem de nós, ou no que nós conseguimos achar. Ou seja, uma espiritualidade medida de maneira horizontal. Isso tem tudo a ver com o livro de Eclesiastes, com você analisar a sua vida debaixo do sol. Porque se você depender das pessoas para te dizerem como é que você está espiritualmente, se você depender do seu coração corrupto para achar como é que você se acha, como é que você está espiritualmente, você vai correr atrás do vento. Às vezes nós nos esforçamos tanto para receber elogios, porque assim achamos que somos úteis. Às vezes a gente se esforça para fazer o bem, porque aí a gente vai se sentir bem. Porque aí a gente vai se achar merecedor. Mas isso não vai nos satisfazer, meus irmãos. Somente quando nós olhamos a nossa vida numa perspectiva vertical, ou seja, levando Deus em consideração, olhando para aquele que está acima do sol, aí então nós vamos conseguir enxergar a verdade. E nesse texto que nós lemos aqui em Eclesiastes, ele utiliza uma expressão muito conhecida para nos falar sobre a importância de vivermos com consciência de que há algo acima do sol que define a nossa identidade, que dirige a nossa vida. Essa expressão é o temor a Deus. O pregador de Eclesiastes procurou palavras agradáveis para descrever a vida, mas ele foi fiel e ele registrou a palavra de verdade. Ele disse: sim, a sabedoria é muito boa. Ela pode até trazer uma satisfação momentânea. O conhecimento é muito bom, mas é cansativo. Não nos consegue trazer uma alegria perene. Sim, trabalhar é importante, o trabalho dignifica o homem. Mas ao mesmo tempo é enfadonho. A gente odeia segunda-feira, porque a gente está cercado de corrupção, de opressão. A gente vê a inveja dos outros. Quantas vezes a gente sente que a gente não consegue desfrutar do nosso salário, porque a gente tem que pagar imposto, a gente tem que pagar nossas contas. Não sobra nada para a gente aproveitar. Sim, a vida pode ser vivida intensamente, mas, quantas vezes ela parece não fazer sentido. Quantas vezes sobrevêm sobre nós as calamidades. É isso que ele quer dizer com escrever com retidão as palavras de verdade. Ele não procurou esconder as realidades da nossa vida. Nós estávamos falando sobre isso na semana passada. Como a Bíblia é rica, meus irmãos, e não está preocupada em nos esconder a realidade das pessoas. Em nenhum momento a Bíblia nos esconde a fraqueza de seus personagens, o problema que eles enfrentaram, as suas lutas, as suas tristezas. Em nenhum momento ela propõe uma fuga da realidade. Isso porque, como palavra de Deus, nas Escrituras nós vemos que nós vivemos numa realidade de corrupção da natureza humana. Nós somos corrompidos e toda a nossa vida foi encerrada debaixo da corrupção, da condenação do pecado por causa dos nossos próprios pecados. Há algo intrínseco a nós, desde que nós nascemos, que é mal e que nos faz experimentar essa vida debaixo do sol que o pregador fala aqui neste livro. As conclusões a que ele chega são difíceis de engolir, de aceitar, mas são a realidade. Nós sabemos que podemos passar por situações adversas, nós sabemos que há muita inveja no mundo, que há corrupção, que as pessoas maltratam umas às outras. Nós sabemos que coisas ruins podem sobrevir aos crentes. Nós sabemos, sabe por quê? A gente não precisa ler isso. Porque cada um de nós passa por isso, quase que diariamente. A Bíblia faz questão de não nos esconder a realidade corrompida e cansativa da natureza humana. Por isso que ele dá tanto valor a sabedoria e as questões que o pregador coloca aqui. No verso 11 ele diz que as palavras do sábio são como aguilhões. Um aguilhão era uma vara parecida com um chicote, com um prego na ponta, usada pelos pastores daquela época. E então quando o pastor estava conduzindo suas ovelhas e uma delas tentava sair do caminho, desviar do rebanho, ele bateria com esse aguilhão nela. Ela se machucaria e voltaria para o caminho. Voltaria para a segurança. Aquele aguilhão deixava marcas. A outra comparação aqui é justamente nesse sentido também. As sentenças coligidas ou colecionadas aqui, tudo aquilo que o sábio diz, não só a partir da sua observação, mas da sua experiência, são como pregos bem fixados. Então eles deixam marcas, eles ficam ali permanentes. Essas palavras não são permanentes. Ou melhor, essas palavras são permanentes porque elas estão ali para que nós meditemos nelas. Para que a gente possa procurar ver como a gente já passou por aquilo. Em que momento nós nos sentimos como aquele pregador? Para que nós possamos fazer uma reflexão em nossa vida. Ler essas palavras, não só do livro de Eclesiastes, mas de toda a palavra de Deus e estudá-las é muito importante, mas mais fundamental ainda é vivê-las. É isso que ele quer dizer no verso 12. Veja aí. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros e o muito estudar é enfado para a carne. E não, ele não quer dizer que nós não devemos estudar, que nós não devemos nos aplicar à leitura da Bíblia ou à leitura de qualquer outro livro de sabedoria. É preciso viver a palavra de Deus. Estudar as palavras do sábio não é suficiente. Porque no momento em que nós as estudamos, como reflexo, a nossa vida muda. São os aguilhões deixados por essas palavras. E o que é que nós devemos viver, meus irmãos? De tudo que se falou nesse livro, o que nós devemos colocar em prática? Verso 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Temer a Deus é uma expressão muito importante na Bíblia, mas que muitas vezes a gente não consegue entender, ou a gente acaba distorcendo, porque a palavra temer, para nós, na linguagem coloquial, está muito relacionada a ter medo mesmo, a ter pavor, ter pânico de alguma coisa. Mas na Bíblia, o temor a Deus vai indicar uma admiração, uma reverência, vai expressar uma lealdade a Ele, uma fidelidade, a aliança com Deus. E mais do que isso, se você ler outros livros da Bíblia, eu quero te trazer o exemplo do livro de Levítico. Você vai ver que temer a Deus tem a ver com a maneira como você vive diariamente, com a maneira como você leva a sua vida. Por exemplo, em Levítico 25, 17, nós lemos que ao invés de prejudicar os outros, nós devemos temer a Deus. Então, temer a Deus de maneira prática é não prejudicar os outros. Ou uma maneira de temer a Deus, pelo menos. No livro de Levítico, ele vai falar sobre a importância de nós honrarmos e respeitarmos os idosos, como uma maneira de temer a Deus. A importância de nós cobrarmos o valor justo pelos nossos serviços, de nós pagarmos um salário justo aos nossos empregados, tratá-los com bondade, tudo isso são colocados como maneiras práticas. E vejam, no início do nosso culto, nós lemos um texto em Colossenses que também nos traz outras maneiras práticas de temer a Deus. Eu quero ler para você novamente Colossenses 3, a partir do verso 12, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, ou seja, estenda sua mão para o seu irmão, ajude-o, apoie-o. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, temer a Deus tem justamente a ver com como eu levo a minha vida diante de Deus e diante do próximo, como eu trato as outras pessoas, como eu lido com elas. Temer a Deus também é demonstrar confiança no Senhor, obedecer aos seus mandamentos, o que, como nós lemos aqui, envolve amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo. Isso é um conceito tão chave na Bíblia que há versículos que são muito claros a falar que aqueles que temem ao Senhor ganham recompensas por isso. Recompensas não porque eles merecem, mas porque Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, nos dá, nos presenteia. Aqueles que temem a Deus obtêm proteção, obtêm libertação, obtêm sabedoria e até longevidade. E além disso, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que temer a Deus é ter por Ele uma consideração filial. Ou seja, é você saber que você é filho de Deus. E como pai, Deus não te trará somente alegria, somente presentes, somente proteção. Mas quando necessário, Ele também vai te disciplinar. Por isso você precisa respeitá-lo. Você precisa honrá-lo. Honra é um tema importante quando se fala nisso, porque toda desobediência tem a ver justamente com a desonra ao nome do pai. Você que é pai, quando é que você decide disciplinar o seu filho? Quando por algum motivo, por alguma coisa que ele fez, o seu nome foi desonrado. A sua autoridade foi desonrada, foi questionada, quando o seu nome foi envergonhado. E da mesma maneira, meus irmãos, Deus disciplina os seus filhos, aqueles que o temem, não para o mal deles, não para a sua perdição, não para a sua desgraça, mas para a sua salvação, para a sua libertação, para que eles retornem ao caminho, para o seu crescimento espiritual, inclusive. Eu tenho uma notícia muito ruim para você. Você, por si mesmo, eu, por mim mesmo, nós não conseguimos temer a Deus como deveríamos. Porque Deus não aceita, meus irmãos, nada menos do que perfeição. Não adianta falar, eu temo um pouquinho. Eu dou meu dízimo. Eu vou à igreja. Eu oro. Ah, eu trato bem as pessoas no meu trabalho, as pessoas na minha família. Não é só isso. É tudo. Ou você teme 100% e obedece os seus mandamentos 100%, como nos recomenda o autor de Eclesiastes, ou aí sim, você tem que ter medo de Deus, porque o juízo te espera. Daí a importância do autor de Eclesiastes de nos trazer e de nos relembrar que Deus haverá de trazer a juízo todas as coisas, quer as coisas boas, quer as coisas más, inclusive as escondidas. Porque não há nada que vai escapar do juízo de Deus e Ele quer 100% da nossa obediência. Mas há uma notícia muito boa, que é: o próprio Deus sabe que você não consegue temê-lo, sabe que eu não consigo temê-lo de maneira perfeita. E é por isso que ele mesmo se fez carne através do seu filho Jesus Cristo, primeiro, para ser um exemplo para nós. Para que nós o estudemos, vejamos como ele viveu, o que ele pensava, como eram os seus relacionamentos, como ele lidava com o trabalho, como ele lidava com a justiça, como ele lidava com a política, como ele lidava com Deus. E aqui, um adendo, é muito importante que nós estudemos ele através da sua palavra. Não adianta você se perguntar, em seus passos, o que faria Jesus? Porque muitas vezes, quando nós pensamos isso, a gente não vai para a Bíblia olhar em nossos passos o que faria Jesus. A gente pega um Jesus feito da nossa mente. Não. Em seus passos, o que faria Jesus? Vá para a palavra e veja o que Jesus fez. Ele é o nosso grande exemplo, mas não só um exemplo. Deus enviou Jesus Cristo, meus irmãos, para obedecê-lo, para temer 100% a Deus, para se colocar no nosso lugar e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer de maneira nenhuma por causa da nossa natureza corrompida. E é por isso que Jesus fez questão de dizer: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É por isso que ele disse, fez questão de dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é por isso, meus irmãos, que todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele que declara que Jesus Cristo é o seu representante diante de Deus, Deus considera sua a justiça que é de Cristo. Deus considera seu o temor que Cristo teve por Deus. É por isso que nós não precisamos ter medo. E podemos nos achegar a Ele dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Porque Jesus Cristo é o nosso substituto. Ele veio, Ele viveu e Ele morreu em nosso lugar também. E ao morrer, Ele derrotou a força do pecado, Ele derrotou a morte, Ele derrotou o diabo. E quando Ele ressuscitou, Ele deixou conosco o Seu Espírito Santo, que continua aqui entre nós, em nosso coração. E o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. É aquele que gera em nós a força para dizermos não ao pecado, não às tentações, e para vivermos um caminho de temor ao Senhor, para nós vivermos uma vida da maneira que Ele quer e que Ele espera de nós. Então, agora sim, meus irmãos, porque Jesus Cristo veio, viveu, morreu em nosso lugar e deixou o seu Espírito Santo, nós podemos dizer não ao pecado. Agora sim, nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas e honrar o seu nome. Agora sim, nós podemos amar ao próximo com a intenção correta e da maneira correta. Agora sim, nós não precisamos mais viver as lamúrias da vida debaixo do sol. Porque aquele que está acima do sol nos alcançou, nos deu um novo propósito e nos fortalece a cada dia para vivermos uma nova vida transformados pelo seu Espírito. Por isso, a minha oração, meus irmãos, é que o nosso temor a Deus aumente a cada dia. Que nós tenhamos sempre essa consciência de dependência de Jesus Cristo e da sua obra na nossa vida. Que nós sempre possamos desejar conhecer a esse Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Amém?